de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvintes do Escola Brasil!
O programa de hoje, quarta-feira, 4 de abril, tem dança para todos os gostos.
Dança e educação, uma mistura que deu certo na Escola Municipal Dona Angelita Maffei Vita, em São Paulo.
Tem 15 anos que a professora Marli Vendramini usa a dança para ensinar a história da arte para os alunos dela.
E no Toque Musical vamos mostrar para vocês como se dança o catira, essa música que vocês estão ouvindo aí, ó. E vamos acelerando, que é para não atrasar.
Isso, vamos falar também do programa Acelera, do Instituto Ayrton Senna. Ele ajuda os estudantes que repetiram um ano a recuperar o tempo perdido.
E como hoje é quarta-feira, tem dica de português para você ficar mais informado.
Mas Sandra, qual é a dica de hoje?
Vamos explicar quando usar o mas e o mais.
E o Matuto chega daqui a pouco para contar a história da censura no Brasil.
E depois do intervalo, vamos falar como você pode participar da promoção que vai sortear kits esportivos para sua escola. São bolas de futebol, vôlei, basquete e handball em cada kit.
Você tem até o dia 2 de maio para colocar a carta no correio, viu? Pega lápis e papel para anotar nosso endereço. Nós voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Quase 300 mil crianças e adolescentes indígenas no Brasil moram nas cidades e aldeias, são de diferentes povos, línguas e tradições. A cultura desses povos, riquíssima em lendas e histórias, ajudou a formar a identidade cultural do nosso país. Nos ensinaram a cuidar do meio ambiente e da natureza e a valorizar o contato entre crianças e adultos. O Brasil seria menos rico sem a sabedoria dos índios. É nosso dever garantir que seus direitos sejam respeitados e sua cultura preservada.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
É, a promoção Tem Esporte na Jogada vai premiar as escolas com muitas bolas, redes, jogos.
O Escola Brasil fez uma parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte e vai sortear 12 kits esportivos.
São 10 bolas de futebol de campo, 10 bolas de futebol de salão, 10 de vôlei, 10 de basquete e 10 bolas de handball. Ao todo, 50 para cada escola sorteada.
Para participar, basta mandar uma carta para o Escola Brasil respondendo a seguinte simples perguntinha: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Podem participar alunos, professores, pais, mães, escolas públicas de todo o país.
E as 3 escolas que enviarem o maior número de cartas já ganham o kit sem precisar entrar no sorteio.
Então coloque todo mundo para escrever dizendo como você gostaria que fosse sua aula de educação física.
Anota aí nosso endereço. Pegou lápis e papel, né? Então vamos lá. Caixa Postal 2490. E o CEP é 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Repetindo, Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.
Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá, o corpo lindo, tudo legal pra começar. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá, o corpo lindo, tudo legal pra começar.
Mas dançar é divertido, né?
Além de divertido, é uma das melhores maneiras de ensinar as crianças a lidar com o próprio corpo.
Um pouco de movimento acompanhado de boa música ajuda a garotada a se conhecer melhor e a vencer a timidez.
Sem contar que a dança é um ótimo recurso para desenvolver a capacidade dos alunos de se comunicar sem usar a fala e a escrita.
E essa atividade de se expressar usando o corpo pode ser trabalhada em qualquer idade. Em São Paulo, a professora de arte Marli Vendramini usa a dança nas aulas de História da Arte há 15 anos.
Ela trabalha com alunos de 5ª a 8ª série na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dona Angelita Maffei Vita. Os meninos já contaram até a história do cientista Albert Sabin e do pintor Salvador Dalí com uma dança.
A professora mostra um quadro famoso para os alunos, por exemplo, e eles interpretam essa obra com o movimento do corpo.
Ficou curioso? Quer saber mais? Nós vamos conversar então com a professora Marli, que já está na linha.
Tudo bem, professora?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Melhor agora falando com a senhora. Então explica pra gente como é que a senhora fez pra ensinar a história da arte com dança.
O que que eu fiz? Vou dar um exemplo. Saltimbancos. Uhum. Depois que a gente fez a leitura da obra, o que que eu peço pros alunos? O que você enxerga aí como um ato de amor, como um ato de trabalho? E que música eles estariam, os saltimbancos, ouvindo? Então agora eu gostaria de montar um quadro vivo, a obra viva.
Os saltimbancos que a professora falou aí é uma obra da literatura infanto-juvenil. A história foi adaptada pelo cantor Chico Buarque e virou um musical famoso aqui no Brasil. É a história de uma gata, uma galinha e um cachorro que se revoltam com o jeito que os donos tratavam eles.
Ô, professora Marli, e os alunos topam logo de cara o desafio de dançar? Ninguém fica tímido, não?
Geralmente, você tem que convidar, não é assim espontâneo, tem aqueles que vão, outros você insiste, não, faça questão. Existe um preconceito, né? Menino não dança. Lá comigo, o menino dança.
E os alunos aprendem mais com esse trabalho?
O meu termômetro não é fazer uma prova. É esse interesse do aluno.
Sim.
Então, por exemplo, um aluno chegou para mim e disse, olha, roubaram duas obras do Picasso da casa da filha dele. Isso mostra o seguinte, olha, estava falando sobre Picasso, ouvi, me interessei, prestei atenção no noticiário. Então, eu acho que isso que é o importante.
Ah, com certeza, tá certo, professora. Muito obrigado por dividir toda essa experiência da senhora com a gente, hein?
Eu quem agradeço. E sem meus alunos, eu não poderia estar nunca no ar.
Com certeza, tchau, tchau. Tchau.
Essa história me lembrou uma frase do educador Rubem Alves, que diz o seguinte: o sujeito da educação é o corpo, porque é nele que está a vida. É o corpo que quer aprender para poder viver. A inteligência é um instrumento do corpo que ajuda ele a viver.
Ouviu aí, professor? Pense nisso.
Toque musical.
Sandra, você sabe dançar o catira?
O catira é dança alegre, o catira é do sertão. O catira só se toca com viola e violão.
O catira é uma dança típica de Minas Gerais, São Paulo e de toda a região centro-oeste. Dizem que é uma mistura assim de ritmos africanos, portugueses e indígenas.
É uma dança alegre, é um tipo de sapateado ao som de viola e violão. Quem dança catira se chama catireiro. Ah, e o catira também é chamado de cateretê.
Na época do Brasil Colônia, dançava-se para agradecer ao santo de devoção pela boa colheita. Naquela época, só homem podia dançar catira.
Pois é, hoje se dança por diversão e a mulher também entra na roda.
Roda não, Cadu, fila.
Isso,
os dançarinos se colocam em duas fileiras, uma em frente à outra. E para dançar bem certinho, o catireiro tem que sapatear e bater palmas no ritmo da viola. Escuta só.
O catira é uma manifestação popular muito comum nas festas de folias de reis do interior mineiro.
Então vamos ouvir um catira bem regional do compositor mineiro Rubinho do Vale.
De queijo no café da manhã. Sou de Minas e não nego, da catira eu sou fã. Eu gosto do pão de queijo no café da manhã. Sou de Minas e não nego, da catira eu sou fã.
boa da farofa de angu, tutu e feijão tropeiro.
Comida mineira é boa, mineira eu sou catireiro.
Tem queijo com goiabada e também o mingau de milho. Comida mineira é um trem bom que não sai dos trilhos.
Eu gosto do pão de queijo no café da manhã. Sou de Minas e não nego, da catira eu sou fã. Eu gosto do pão de queijo no café da manhã. Sou de Minas e não nego, da catira eu sou fã. Fogão e forno de Minas são bem movimentados.
O ritmo da catira e dos sapateados. Quando entro na catira, ninguém não me...
Ouvimos Catira da Comida Mineira, com Rubinho do Vale, Chico Lobo, Lu e Celinha. A letra é do Rubinho do Vale.
E você, sabe a origem das manifestações populares aí do seu estado?
Tá aí uma sugestão para sua aula de história ficar mais interessante.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental.
Você vai conhecer agora o programa Acelera do Instituto Ayrton Senna. Um programa pensado para estudantes que repetiram um ano mais de duas vezes e estão fora da série correspondente à idade deles.
É bom deixar claro que o Acelera é uma das formas que existe para o estudante recuperar os anos que ele perdeu. Isso não significa que seja um único caminho.
Muito bem. A Secretaria Estadual de Educação de Tocantins aderiu ao programa e conseguiu diminuir bastante o número de alunos fora da idade escolar. De cada 100 estudantes, 75 já estão na série correspondente à idade.
A secretária de Educação, Maria Auxiliadora Seabra Rezende, disse que no estado já existiu outro programa de aceleração. Por isso, o Acelera não trouxe novidade pedagógica.
Mas fez diferença por causa do acompanhamento que os alunos e os professores recebem mais de perto.
E segundo a Maria Auxiliadora, isso impede que os estudantes passem de ano sem ter aprendido o conteúdo. Ouça o que ela disse.
Para nós é muito importante, porque nos interessa saber que os meninos realmente conseguiram superar aquela deficiência de conteúdo inicial e vão prosseguir na sua vida escolar com sucesso.
Nós entrevistamos também a diretora executiva do Instituto Ayrton Senna, Margarete Goldenberg. Ela explicou como é feito o acompanhamento do programa no estado. Vamos ouvir?
Assim como as empresas têm uma consultoria, quando precisam melhorar a sua gestão, elas não contratam consultoria para melhorar os negócios, o Instituto, na verdade, doa essa consultoria, desde a gestão da educação até a organização pedagógica, a ação educativa na ponta, na sala de aula.
Ah, e nessa classe de aceleração existe material didático especial criado pelo Instituto Ayrton Senna para ajudar o menino ou a menina a acelerar.
O material didático do Acelera, ele se propõe a dar o conteúdo programático curricular de 4 séries em 1 ano apenas. E é isso que ele vai buscar. Não é o conteúdo de matemática, não é decorar as regrinhas ou as fórmulas de matemática. O que nós ensinamos no Acelera é saber interpretar textos, saber fazer contas.
É porque o material didático tem de ensinar o aluno a pensar e não a decorar, né?
O programa Acelera custa para o governo local cerca de R$ 160,00 por ano por aluno. Com esse valor, o estudante pode concluir até 4 séries.
E os governos que não têm dinheiro para adotar o projeto sozinhos ainda contam com a ajuda do Instituto Ayrton Senna, que faz parcerias com as empresas e ONGs.
Professora, professor, você ouviu a experiência do estado de Tocantins. E na sua escola, hein? Existe algum programa que ajuda o aluno a melhorar as notas dele a passar de ano?
Escreva, conte a sua experiência, ela pode ajudar muita gente.
Escola Brasil.
História e por isso eu sofro muito mais.
sofro muito mais. Será que esse mais que o Raul Seixas canta aí é mais com I, M-A-I-S ou simplesmente mas, M-A-S?
Aham, esse é um assunto para a professora de português, Ladanir Milak. Primeiro, ela explica quando usar mas, M-A-S.
Bom, mas é uma conjunção e a gente sempre usa o mas quando a gente vai fazer uma ressalva, né? Eu ia sair, mas choveu. Pode ser substituído por porém, por todavia, contudo, entretanto. Eu ia sair, porém choveu. Eu ia sair, todavia choveu. Contudo choveu. Entretanto choveu.
A professora explica também quando usar mais, M-A-I-S.
Agora o mais, daí o mais é um advérbio, ele quer dizer sempre em maior quantidade. É em maior quantidade ou com maior intensidade, em grau superior, né? Eu preciso estudar mais. A cada dia que passa, ele fala mais que o dia anterior.
Bom, depois dessa dica, você descobriu qual mais o Raul Seixas cantava, né?
Ei, até o filme que eu vejo em cartaz conta a nossa história e por isso eu sofro muito mais.
Sofro muito mais. É intensidade, como a professora explicou. Sofre mais que antes. É mais com I, M-A-I-S.
Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem tem mais. Mais com I.
E a professora deu um exemplo de mais com I que me lembrou um sujeito que tá pra chegar, viu?
É, né?
Ela disse a cada dia que passa ele fala mais que o dia anterior.
Já sei, tá falando do Matuto, né?
Exatamente.
Esse fala mais que o Homem da Cobra e tá chegando aí, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
É preciso fazer o rádio ficar mais forte. Pensando nisso, as jovens comunicadoras lá do Centro de Mulheres do Cabo, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, apostaram na ideia e foram à luta.
Quem tá comigo na linha é o radialista Heródoto Barbeiro. Tudo bom, Heródoto?
Olá, Emanuele.
Por que você gosta tanto do rádio?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular, porque ele existe praticamente em todas as residências do Brasil e através dele a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Tempo que já cá cheguemos.
Tá tudo certinho com você?
É mais rápido, ô Cadu. Aqui tá certinho e rápido também, sabia?
É rápido, é?
Aqui tá tudo mais rápido que coceira de cachorro.
É mesmo?
E mais firme que prego na areia. Ué, que barulho é esse? De onde é que...
Ih, Matuto, tá difícil, hein?
Eu não tô entendendo. Nada, viu? É possível, Dredesso? De onde é que tá vindo? Ô, Carlos! Você quer parar com isso, menino?
Não, Carlos, não.
É o quê, Carlos?
Na brincadeira, desculpa, Matuto. Sou eu que tô aqui apertando esse aparelhinho aqui, ó.
Deixa eu ver. Ah, Carlos, você... Vou te contar uma coisa. Ô, Carlos, você não tem base pra você,
não,
você
nem percebeu, né?
Olha, eu já tava ficando assim, agoniado. Eu achei até que você tava censurando o meu matutês aqui, Sandrinha.
Ah, que isso, Matuto. O seu matutês aqui é sempre muito bem-vindo.
É, né?
A censura aqui não é nada bem-vinda, né?
Ah, é verdade, né? Negocinho cabuloso esse trem de censura, né?
Não dá, não, né?
Eu tava lendo umas coisinhas aí, que quando tinha censura aqui no Brasil, era uma confusão, né?
Peteco, né? Aliás, vamos explicar o que é censura, né?
Explica aí pra nós, Cador.
Censura.
Destrincha aí pra nós, vai.
Por favor.
Isso.
Censurar é querer controlar os pensamentos.
É verdade.
Né? Das pessoas. Proibir que elas se expressem do jeito que elas querem. Proibir que as pessoas escrevam, falem, pintem ou cantem o que pensam, né? Com piada, enfim.
É verdade, é bem absurdo, né?
É.
E a censura começou na nossa história, lá atrás, quando ainda éramos colônia de Portugal, sabia? E nessa época já tinha uma lista de livros que não podia nem circular por aqui.
E bem mais tarde, no Estado Novo, período que durou de 1937 a 1945, foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda.
Que, aliás, foi usado para censurar os jornais, as revistas, os programas de rádio, né? As
notícias.
Encador, eu fiquei sabendo que as notícias tinham que ser assim do jeitinho que o governo queria que fosse, né?
Eles quase que mandavam os caras escrever do jeito que eles quisessem.
Se tivesse alguma coisa contra, o jornal, a rádio, a revista, era tudo fechado, ó.
Exatamente. Infelizmente, né? Isso se repetiu durante o regime militar, que durou de 1964 a 1985. A polícia invadia as redações, prendia jornalistas, destruía tudo.
É, e tinha até um sujeito que era chamado de censor, que ficava dentro das redações para fiscalizar de perto o que o jornalista estava escrevendo, ó.
E muitos filmes, livros e músicas também sofreram censura.
Ei, vai te contar, minha. Era um PT que eu vivi tudo isso aí, ó. Então. Eles cortavam a cena dos filmes, proibiam, assim, de tocar umas modas boas, recolhiam os livros de revista das bancas e livrarias.
Pois é, inclusive esse negócio dos filmes, às vezes a gente não entendia nada, né? Ficava faltando um pedaço.
É verdade.
Mas mesmo assim, muitos artistas continuavam contra a censura.
Exatamente. Os músicos, por exemplo, né, Cador? Eles começaram a compor músicas que tinham duplo sentido, viu?
Pra poder fazer isso, né? De despistar.
É, despistar. Censura, né, Cador? Claro. Eles é inteligente demais, né? Igual essa moda aí do Chico Buarque, que se chama Cálice. Escuta só.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Esse cálice que ele fala aí, Cador, não é bem o cálice de tomar vinho, não, viu?
Pois é, um tipo de taça, né? Na verdade, ele tá pedindo assim pra afastar dele a ordem de calar.
É verdade.
Cálice, cala a boca,
exatamente.
Afastar a censura. Muito bem sacado isso aí.
Ainda bem que hoje nós já podemos escrever, ler, ouvir, falar, cantar sem problema, né?
É mesmo.
É a liberdade de expressão e de imprensa.
Mas essa liberdade, conquistada com muito sofrimento, tem que ser usada com responsabilidade, hein, gente?
É. Sem dúvida. Os jornais, por exemplo, não podem sair por aí inventando notícia ou acusando pessoas sem nenhuma prova.
Ó, no rádio também não dá pra ir sair falando palavrão do jeito que muita gente quer, não, né, Cador?
Não pode, ó.
É, ofendendo as pessoas e tal.
Claro.
A televisão não pode ficar mostrando, por exemplo, cenas de violência ou de sexo numa hora em que tem criança por perto.
Claro.
Tem que respeitar, né, Sandrinha?
Exatamente. Os pais também devem estar atentos ao que os filhos assistem, ouvem, leem.
Isso já não é censura, né? São cuidados
com
que
certeza.
A pessoa deve ter para ajudar numa boa formação das crianças.
Ó, liberdade de expressão com responsabilidade.
Aê,
aliás, falando em liberdade, o Matuto aqui já vai se liberar pra que área fora, viu? Vou vazar lá pra que área, vocês. Tchau, gente! Ô, Cador!
Oi!
Você me dá esses brinquedinhos aqui, pelo amor de Deus?
Ô,
aqui.
Menino!
Esse trem é chato demais.
Você vai me censurar agora?
Tá entrando na minha cabeça aqui, tá me deixando doidinho aqui, ó. Ô, Cador, vem cá, vem cá! Me dá isso aqui, Cador!
Não.
Ô, Cador!
Ninguém merece, cara.
Voltamos já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, nós vamos mandar um beijo bem especial. Você manda um abraço, tá? Pro Gilmar Antônio Cravo.
Um abraço,
lá
aí,
de Seringueiras, no estado de Rondônia.
Aê,
da Chácara
Rondônia.
Bom Futuro. Oi, Sandro, oi, Cadu. Tudo na Santa Paz com vocês?
Tudo,
comigo
Gilmar.
Está tudo às mil maravilhas, que graças bom. A Deus. Sabe, tem pouco tempo que eu escuto o programa Escola Brasil. Neste tempo de chuva não fica muito bom, tem hora que o programa sai do ar, a rádio não pega direito, e aí não dá pra escutar quase nada.
Que pena, hein?
Olha, se for possível, me mande um calendário, pois eu tenho muita vontade de conhecer vocês da Rádio Nacional, do programa Escola Brasil. Daquela outra vez que teve o calendário, eu mandei a carta, só que eu não tive a sorte de ganhar, mas agora você teve! Agora você vai ganhar o seu calendário, tá bom? Espero que Deus abençoe a todos vocês e que agora eu possa ganhar esse calendário e ficar conhecendo vocês todos. Isso, vou terminando por aqui com um forte abraço. Fiquem com Deus. Gilmar Antônio, Gilmar, de Seringueiras, no estado de Rondônia.
Um abração pra você. E agora vamos para Recursolândia, no estado do Tocantins.
Alô, Tocantins!
Quem manda a carta é a nossa querida Marilene Rodrigues de Oliveira, que mora na Avenida José Tavares, em Recursolândia. Ela diz: oi, Sandrinha e Cadu, como é que vão? Tudo bem? Comigo tudo legal. Olha, Sandra, Cadu, eu tô escrevendo pra ganhar o calendário com a foto de vocês, pois meu maior sonho é conhecer vocês. Já ganhou, já vai receber, vai chegar e você vai conhecer todos nós, tá bom? Olha só, eu sou ouvinte de vocês todas as noites. Ouço através da Rádio Nacional de Brasília. E vou responder, Sandrinha e Cadu, as perguntas. O que eu mais gosto no programa é a participação do Matuto, pois acho ele muito legal com seu jeito engraçado de ensinar. A gente aprende muito. E o que eu menos gosto no programa é o horário, pois era melhor quando era feito de manhã.
Oh.
Pois é, hein, Marilene? Só isso pelo momento, assinado Marilene Rodrigues de Oliveira. E Marilene, você em Recursolândia Tocantins, fique aguardando que em breve seu calendário chega por aí, tá bom?
Escreva dizendo em que rádio você ouve Escola Brasil, hein?
Isso.
Não esqueça.
Um abraço bem apertado para você que ouve Escola Brasil pela Rádio Tribos de Taguatinga Sul, aqui no DF, e pela Rádio Rio Vermelho em Silvânia, Goiás. Aliás, abraço também para os amigos radialistas dessas rádios.
Um beijo!
São parceiros do Escola Brasil e amigos da educação.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser.
Bem, o programa acabou, mas eu bem que queria ficar mais um pouquinho com você.
No programa de hoje, a professora Ladanir explicou que a gente usa o mas para fazer uma ressalva.
E o mais como advérbio de intensidade. Mais um pouquinho.
Amanhã você não pode perder Escola Brasil, tá? Vamos conversar com a diretora da escola, que ficou em primeiro lugar no Exame Nacional do Ensino Médio do Ministério da Educação em Teresina, no Piauí.
E não deixe de escrever para a promoção Tem Esporte na Jogada, que nós vamos sortear 12 kits com material esportivo.
E as três escolas que mandarem o maior número de cartas já ganham um kit sem precisar entrar no sorteio.
Pois é só escrever respondendo como você gostaria que fosse a sua aula de educação física. E presta atenção, você só tem até o dia 2 de maio para colocar a carta no correio, viu?
Fique ligado. Tchau, 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 pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.